Abra sua Bíblia, por favor, em Salmos. Nós vamos ler o Salmo de número 30. Salmo de número 30, Salmo de Davi. Tudo se fez novo, é o tema para o qual eu chamo sua atenção hoje à noite. Salmo 30, tudo se fez novo. Salmo de Davi. Cântico para a dedicação do templo. Eu te exaltarei, Senhor, pois me livraste. Não permitiste que meus inimigos rissem de mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e restauraste minha saúde. Senhor, da sepultura me tiraste e não me deixaste cair na cova da morte. Cantem ao Senhor todos que lhe são fiéis, louvem seu santo nome, pois sua ira dura apenas um instante, mas seu favor a vida inteira. O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Quando eu era próspero, dizia, agora nada me pode derrubar. Ó Senhor, teu favor me mantinha firme como uma montanha. Então o Senhor me deu as costas e entrei em pânico. Clamei a ti, Senhor, supliquei ao Senhor por misericórdia. Que vantagem terás se eu morrer e se eu descer a cova? Acaso o pó te louvará? Falará de tua fidelidade? Ouve-me, Senhor, e tem misericórdia de mim. Ajuda-me, Senhor. Transformaste meu pranto em dança, tiraste minhas roupas de luto e me vestiste de alegria, para que eu cante louvores a ti e não me cale. Senhor meu Deus, te darei graças para sempre. Amém. Esse salmo é para quem quer ter uma chance para recomeçar. Esse salmo é para quem, depois de ter teimado com Deus, depois de ter desobedecido a Deus e depois de ter agido de forma irresponsável, depois de ter feito tudo errado com motivações egoístas, colheu graves consequências, mas tem o desejo de recomeçar. Quantas pessoas não estão nesta situação? Gente que fez escolhas erradas, gente que se precipitou, gente que explodiu, perdeu o limite, gente que se extrapolou, gente que recebeu bons conselhos, mas os evitou. Gente que quer recomeçar. É o seu caso? Talvez seja. Esse salmo, portanto, é para você. Em dado momento da vida dele, Davi fez algo que trouxe para ele e para os outros consequências. Consequências, humanamente falando, irreparáveis. Davi, por um momento, foi tomado de uma vaidade diabólica. O que ele fez? Ele decidiu levantar o número de homens disponíveis e aptos para comporem o exército que existia sob seus cuidados. Para que ele fez isso? Para se gabar diante dos homens. Joabe, que era uma espécie de secretário de defesa ou de ministro das forças armadas de Israel, percebeu a armadilha que Davi estava armando para si e para Israel e tentou advertir Davi, dizendo que ele não deixasse o coração dele se encher de soberba e não fizesse aquele maldito censo. A história está lá em 1 Crônicas 21, de 1 a 3. O Salmo 30 nasce desse contexto. Davi, tomado de vaidade, queria saber quantos homens estavam sob o seu comando. Joabe percebeu e disse, não faça isso, Davi. E Davi, porém, teimou. Veja comigo 1 Crônicas, capítulo 21, no versículo 4. Até o verso 6, que diz assim, apesar da objeção de Joabe, o ministro das Forças Armadas, o secretário de defesa de Davi, Apesar da objeção de Joabe, o rei insistiu que fizessem o censo. Então Joabe saiu para contar todo o povo de Israel. Depois voltou para Jerusalém e informou a Davi o número de pessoas. Agora pasmem, havia em Israel 1.100.000 homens aptos para irem à guerra, que sabiam manejar a espada, e em Judá havia 470.000. Mas Joabe, diz o verso 6, não incluiu no censo as tribos de Levi e Benjamim, pois achou absurda a ordem do rei. Para se ter uma ideia do tamanho desses números, 1.100.000 mais 470.000 dá cerca de 1.500.000 de soldados ou de homens aptos para o exército. Para você ter uma ideia do tamanho desses números, o exército dos Estados Unidos hoje conta cerca de 550.000 soldados. Nós estamos falando de 1.500.000 com Davi. O exército americano está atrás hoje do exército da Coreia do Sul, 560.000 homens. Paquistão, 617.000 homens. Coreia do Norte, 990.000 homens. Rússia, 1.270.000 soldados. Índia, 1.325.000. E, obviamente, em primeiro lugar no ranking vem o exército da China, com 2.290.000. Contando os homens de Levi e de Benjamim, certamente Israel tinha algo em torno de 2 milhões de homens aptos para compor o exército do rei. Número que é impressionante ainda hoje. O problema, gente, não era o recenseamento em si. O problema era a atitude do coração de Davi. Davi estava confiando em números, não em Deus. Davi estava usando as pessoas do reino e não servindo-as. Davi estava motivado pela vaidade do poder, não pela glória de Deus. Pra você ter uma ideia do que eu estou te dizendo, leia o contexto do texto que a gente acabou de ler. Porque a gente pega um texto como esse de Davi, como qualquer outro texto da Bíblia, para você entender direitinho o que está se passando na mente do autor, inspirado por Deus, que escreveu o texto, você tem que ver o que vinha acontecendo antes e o que aconteceu depois. Se você lê primeiro das Crônicas, no capítulo 20, a partir do versículo 4, você lê o seguinte: depois disso, houve guerra contra os filisteus em Gezer. Depois disso, o quê? Depois de uma série de vitórias militares que Davi vinha tendo. Davi era um rei vitorioso a essa altura da vida dele. Davi foi dito como sendo o rei sangrento. Por quê? Porque ele conseguiu subjugar os inimigos de Israel, ele conseguiu estabelecer a paz. Então, depois dessa sucessão de vitórias militares, houve guerra contra os filisteus em Gezer. Quem eram esses filisteus em Gezer? Continue lendo. Enquanto lutavam, Sibecai de Uzate matou Safi. E a nova versão transformadora, a NVT, que é a que eu estou usando, diz que esse povo era descendente de gigantes. E desse modo, os filisteus foram subjugados. Durante outra batalha contra os filisteus, Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, de Gate. O cabo da lança de Lami era da grossura de um eixo de tecelão. Em outra batalha com os filisteus em Gate, havia um homem de grande estatura, com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo, que também era descendente de gigantes. O autor das Crônicas, Esdras, quer que a gente enxergue a magnitude desses inimigos sobre quem Davi e seu exército vinha obtendo vitória. Olha o verso 7 agora. Mas quando esse povo gigante desafiou os israelitas e zombou deles, foi morto por Jônatas, filho de Simei, irmão de Davi. O sobrinho de Davi subjugou gigantes. Esses filisteus, diz o verso 8, eram descendentes dos gigantes de Gate, mas Davi e seus guerreiros os mataram. Aí vem o nosso texto em Crônicas. Então, essa palavra então não está na NVT, Nova Versão Transformadora, mas existe ela em outras versões corretamente, porque esse então está no original hebraico, e esse então conecta o que vem agora com o que acabou de acontecer. Então Satanás, ou, traduzindo ao pé da letra, um adversário, Satanás é o adversário, se levantou contra Israel e fez o quê? Incitou Davi a fazer o censo. Davi foi tomado por um orgulho diabólico. Afinal, ele vinha tendo vitórias, sucessivas vitórias, e ninguém menos do que o próprio sobrinho, Jônatas, fez algo gigantesco. Davi estava cheio de si. A versão de Samuel contando sobre esse mesmo episódio diz que Deus foi quem incitou Davi, dando a entender que Deus entregou Davi a si mesmo e deixou Davi seguir os desejos do coração dele, e com isso ele deu lugar ao diabo. E aí Davi, no verso 2 de 1 Crônicas 21, diz: Davi disse a Joabe e aos comandantes do exército: façam uma contagem de todo Israel, desde Berseba ao sul até Dan ao norte, e tragam-me um relatório para que eu saiba o número exato do povo. Para quê, gente? Joabe sabia para quê. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor torne a população 100 vezes mais numerosa do que é hoje. Mas por que meu senhor, o rei, deseja fazer essa contagem? Eles não são todos os seus servos? Para que levar Israel a pecar? Pecar de que maneira? Com orgulho, com soberba: nós somos o grande exército. Apesar da objeção de Joabe, o rei Davi insistiu que fizessem o censo. Davi estava tomado por um diabólico orgulho, literalmente. E Deus, gente, não havia requerido censo nenhum. E já que Davi decidiu fazer o censo, ele não levou em conta o que a lei de Moisés diz em Êxodo 20. Êxodo 20, de 11 a 16. Quando Deus orienta o povo a pagar o devido resgate por suas vidas, ou seja, oferecer oferta a Deus, cada homem, toda vez que a nação de Israel fizesse um censo. Eu vou explicar por quê. Em Êxodo 20, de 11 a 16, o Senhor disse a Moisés: toda vez que você fizer o censo dos israelitas, cada homem que for contado pagará ao Senhor um resgate por si mesmo. Com isso, nenhuma praga ferirá o povo quando você o contar. Cada pessoa contada entregará uma pequena quantidade de prata como oferta sagrada ao Senhor. Todos os homens, verso 14 de Êxodo 20, todos os homens de 20 anos para cima entregarão ao Senhor essa oferta sagrada. E se não fizerem isso, o Senhor vai amaldiçoar com pragas. Estranho para nós. Mas tudo isso era para que Israel jamais se esquecesse de que a vida deles era fruto da graça de Deus. cada homem dependia do sangue do Cordeiro para viver. Então, toda vez que se contava o número de homens acima de 20 anos, como Davi quis que assim o fizesse, Deus disse: tudo bem, mas lembrem-se, vocês nunca deverão se gabar. Todo homem contado deverá oferecer um sacrifício, para que vocês jamais se esqueçam de que eu tornei vocês numerosos, eu tornei vocês uma grande nação. Você se lembra de Babel, lá em Gênesis 11? Eles eram orgulhosos, eles eram muitos. E eles almejavam construir algo tão grandioso que alcançasse o céu com um único intuito: para construir para si mesmos um nome, uma reputação diante das outras nações. E Deus disse: com Israel não vai ser assim. Muitos ou poucos em Israel, não importa, eles jamais deveriam se esquecer de que tudo que eles eram tinha sido obra da graça do Senhor Deus sobre eles, quando os chamou lá em Ur dos Caldeus e começou essa linda história com Abraão. Davi, no entanto, se esqueceu disso. O rei de Israel, em suas sucessivas vitórias, se orgulhou, confiou em números, confiou em carros, confiou em cavalos, deixou de confiar em Deus, o Senhor, deixou de buscar a face de Deus. E o resultado foi trágico. Trágico além da conta. Trágico para Davi e trágico para o povo que caiu na graça de Davi. Ou seja, gostou do que Davi propôs. Porque não houve um entre eles que propusesse seguir a lei, conforme Êxodo 20 que nós lemos. Todos orgulhosos, todos envaidecidos, todos cheios de si. Apesar do conselho de Joabe. E aí volte para Crônicas 21 agora. Crônicas 21, a partir do verso 7. Deus se desagradou muito do censo e castigou Israel por isso. Então, quando você ler uma passagem como essa e achar que Deus está exagerando, você tem que se lembrar que toda vez que Deus exagera aos nossos olhos, o problema não está em Deus e nem na Bíblia. O problema está em nós, por não entendermos a magnitude do pecado. Deus se desagradou muito de Davi ter se orgulhado, ter pedido o censo. Ele sabia que o exército era gigantesco. Então Davi disse a Deus: pequei grandemente ao fazer essa contagem, perdoe meu pecado, pois cometi uma insensatez. O Senhor falou a Gade, o profeta vidente de Davi. Esta foi a mensagem de Gade a Davi: vai e diga a Davi que assim diz o Senhor, darei a você três opções, escolha um destes castigos e eu o aplicarei a você, diz o Senhor. E aí Gade chegou diante de Davi e apresentou as opções de Deus. Essas são as três opções que o Senhor lhe deu. Primeira, 3 anos de fome, 3 meses de destruição pela espada de seus inimigos. Ou, em terceiro lugar, 3 dias de praga intensa, durante os quais o anjo do Senhor trará devastação sobre toda a terra de Israel. Decida o que devo responder àquele que me enviou, o Senhor, o soberano. E aí Davi responde: eu não tenho para onde correr nessa situação. É melhor cair nas mãos do Senhor, pois a misericórdia dele é grande. Que eu não caia nas mãos dos homens. Eu não quero a primeira opção, eu não quero a segunda opção. Eu quero que Deus lide comigo. Porque a primeira opção, 3 anos de fome, significava deixar outras nações entrar e explorar a terra. Davi diz: não, eu não quero cair na mão dos homens. Eu não quero cair na guerra com outras nações e ser dizimado pelas outras nações. Não, que o Senhor mesmo nos fira com uma praga. Eu confio na misericórdia de Deus. Gente, motivado pelo orgulho, motivado pela ambição, motivado pelo poder e talvez pelo desejo de ter controle, de ter segurança, de ter bem-estar garantidos. Você percebeu o que Davi fez? E não se precipite em culpar ou julgar Davi. Todos nós somos como Davi. Todos nós agimos por orgulho, por ambição, por poder, por desejo de ter controle, desejo de ter segurança garantida, desejo de ter bem-estar garantido, que ninguém interrompa meu bem-estar. Nós somos assim. Davi ignorou os sábios conselhos da palavra de Deus, passou por cima da Bíblia, passou por cima dos conselhos de Joabe, fez algo horrível, levou outros a fazerem o mesmo. Sabe o que aconteceu? Milhares perderam a vida. E o próprio Davi quase morreu fruto dessa praga que Deus mandou. Mas Deus lhe deu uma chance para recomeçar. Vou repetir, Deus lhe deu uma chance para recomeçar. Então permita-me te perguntar o seguinte, mais uma vez, você já errou feio na vida? Você já caiu feio? E agora você colhe os frutos amargos do pecado, come os frutos amargos do pecado, reparte os frutos amargos do pecado. Saiba de uma coisa, Deus pode lhe dar a chance de recomeçar. E aqui eu volto com você para o Salmo 30. Porque o Salmo 30 é o recomeço de Davi. Depois dessa história que a gente acabou de observar. Caminhe comigo pelo Salmo 30, que provavelmente foi escrito após o trágico incidente que a gente estudou há pouco. E eu quero que você veja no Salmo 30 o quanto Deus é gracioso, o quanto Ele é misericordioso e o quanto Ele é poderoso bastante para que tudo se faça novo na minha e na sua vida. Tudo se fez novo na vida de Davi. E também pode ser que tudo se faça novo na sua vida, até porque o Deus de Davi é o mesmo Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E Hebreus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então a pergunta é, o que de novo Deus deu a Davi? E o que de novo Deus pode te dar em Jesus Cristo? Veja comigo, Salmo 30, primeira coisa. Deus deu a Davi uma nova vida. Depois de tudo aquilo de horroroso que ele fez, depois de tantas pessoas que morreram por causa, obviamente, de desobediência delas, até porque Davi não forçou ninguém a nada, se eles morreram, foi porque eles escolheram seguir Davi. Mas Davi, como líder, foi pedra de tropeço. Depois de tudo que Davi fez, depois do orgulho, depois do desprezo à Bíblia, depois do desprezo ao conselho de Joabe, depois de tudo, Deus chegou a Davi, e lembra lá em Crônicas, a gente leu o texto, Davi se arrependeu, pediu perdão, algumas pessoas ainda morreram, é com certeza aquelas pessoas que morreram foram as pessoas que não se arrependeram. Talvez se não houvesse o arrependimento de Davi, como Crônicas 21 nos mostra, o estrago poderia ter sido maior na vida dele e da nação. Mas de toda forma, consequências ficaram. Deus nem sempre apaga consequências. Nem sempre. Na maioria das vezes, eu diria, as consequências nós carregamos. Mas Deus deu chance a Davi, Deus deu a ele a chance de uma nova vida. Olha o verso 1, 2 e 3. Então se você quer marcar na sua Bíblia, Salmo 30, os versos 1, 2 e 3, você coloca assim, uma nova vida. Diz o texto, eu te exaltarei, Senhor, pois me livraste. Não permitiste que meus inimigos rissem de mim. Como que dizendo, olha lá Davi. Venceu todas essas nações e agora o Deus de Israel ceifou a vida dos seus exércitos. Senhor, o Senhor não permitiu que os meus inimigos rissem de mim. Senhor, meu Deus, clamei a Ti por socorro e restauraste minha vida. Senhor, da sepultura me tiraste, tiraste a minha alma da sepultura e não me deixaste cair na cova da morte. Gente, note que Deus deu a Davi três coisas aqui. Primeiro, Deus deu honra a Davi diante dos homens. Deus honrou o rei. Gente, porque não tem coisa pior na vida de um líder, de qualquer pessoa, mas especialmente um líder que é vitrine para todo mundo, do que ele errar. Não tem coisa pior para um líder. E líderes erram. Não tem coisa pior para um líder do que errar, porque todos vão julgá-lo com medida pesadíssima. Medida essa que essas pessoas que julgam jamais desejariam que usassem contra elas. Então Davi está aqui sufocado, dizendo: Deus, eu pedi perdão, o Senhor já me perdoou, mas todos continuam rindo de mim. Mas Deus honrou Davi. Deus restaurou a saúde de Davi. Davi quase morreu, fruto daquela praga. E se não bastasse a doença física que quase o matou, se não bastasse a desonra dos homens, o que que geralmente acontece quando a gente adoece, chega à beira da morte, e quando você sabe que as pessoas estão zombando de você, o que que acontece? Depressão. E aí Davi diz que Deus tirou a alma dele da sepultura. A ideia no hebraico é literalmente essa, é como se Deus revivesse a alma dele. Então Davi recebeu honra, Davi recebeu cura e Davi recebeu um novo espírito, um espírito inabalável. Gente, literalmente Deus deu a Davi uma nova vida. Uma vida honrada, uma vida com saúde física, com estabilidade emocional, mas principalmente uma vida espiritualmente viva e sadia. Tudo se fez novo para Davi, uma nova vida. Mas em segundo lugar, um novo dia. Um novo dia. Versículos 4 e 5, marque aí, 4 e 5 do Salmo 30, um novo dia. Olha o que Davi diz. Cantem ao Senhor todos que lhe são fiéis. Louvem seu santo nome. Por que, Davi? Pois a ira de Deus dura apenas um instante, mas o seu favor dura a vida inteira. Davi provou um momento da ira de Deus. Israel provou um momento da ira de Deus. Mas a gente não pode se esquecer que o favor de Deus dura a vida inteira. E aqui eu abro um parêntese para dizer como há pessoas que diante de um instante da ira de Deus se revolta com Deus, esquecendo-se de que por mais que num instante nós provemos da ira de Deus, a gente não pode se esquecer de que o favor dele dura a vida inteira. O choro, continua Davi, pode durar toda a noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Gente, Davi sabia que existe um tempo certo para tudo na vida. Um tempo de chorar, um tempo de sorrir, um tempo de esperar, um tempo de receber. Sim, Davi sofreu as consequências dos pecados dele. Davi chorou muito, Davi esperou bastante. Mas nada que durasse a vida inteira, pois logo veio o socorro de Deus, veio o refrigério do Senhor, um novo dia havia raiado para Davi, por um instante o rei sofreu. Mas o favor de Deus esteve com ele a vida inteira. Houve noites inteiras de pranto, de choro, mas todas essas noites foram seguidas pelo amanhecer da graça de Deus. É ou não é assim, gente? Jeremias sabia disso, tanto sabia que ele pregou ao povo lá no livro dele de Lamentações, no capítulo 3, versos 22 a 24, ele diz: o amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis, grande é sua fidelidade, suas misericórdias se renovam cada manhã. Digo a mim mesmo, o Senhor é minha porção, por isso esperarei nele. Eu vou esperar essa noite inteira de choro, porque eu sei que amanhã virá alegria. Quando Davi recebeu uma nova vida, veja, ouça bem o que eu estou te dizendo, quando ele recebeu a nova vida, ele aprendeu que a nova vida vem seguida, manhãs após manhãs, de graça sobre graça. Davi aprendeu que a cada dia é um novo começo. Por exemplo, lá no outro Salmo, Salmo 59. Salmo esse que Davi escreveu, e olha só o que o título do Salmo diz. Davi escreveu esse Salmo sobre a ocasião em que Saul enviou soldados para vigiar a casa dele a fim de matá-lo. Imagina você sitiado na sua própria casa, preso na sua casa, porque você sabe que lá do outro lado da rua tem uma quadrilha inteira com arcos e flechas e espadas e lanças apontadas para você, esperando você sair. Aí Davi escreve no Salmo 59, verso 16: eu, porém, apesar de toda essa vigília de inimigos, apesar dos soldados de Davi estarem como leões ferozes, com as presas abertas, boca aberta para me engolir, eu, porém, cantarei o seu poder. Cada manhã cantarei com alegria sobre o teu amor, pois tu tens sido minha fortaleza, lugar seguro em minha aflição. Por que cada manhã? Gente, você já teve a experiência de chegar no fim do dia dizendo: Senhor, eu não aguento mais, não vou conseguir? Quantos de nós já não passou por isso? E aí você não dorme, ou mal dorme, ou pouco dorme, e vem o dia seguinte, e você descobre no dia seguinte que Deus te deu mais uma dose de força para esse dia. Davi recebeu um novo dia. Davi sabia que um novo dia sempre vem acompanhado da graça de Deus. Deus não promete tirar nossos problemas, livrar-nos do mal, da maldade dos homens. Não, Deus não promete isso. Mas Ele promete que cada manhã, suas misericórdias, sua graça, seu amor, seu cuidado serão renovados em nós. Por isso que Davi diz lá no Salmo 143, no verso 8: faze-me ouvir do teu amor a cada manhã, pois confio em ti. Gente, por que a cada manhã? Porque toda manhã requer de nós uma dose de esperança para viver. É ou não é? Você consegue sair da cama quando você não tem esperança para aquele dia? Ninguém consegue. Quantas não são as noites escuras, frias, gélidas, o choro, a luta, e a mesma luta no dia seguinte, você abre os olhos, o sol já nasceu e você diz: eu preciso de uma dose de esperança, senão eu não consigo sair da cama. E Davi está dizendo: Senhor, se todas as manhãs o Senhor não me regar com o seu amor, se eu não sentir o seu cuidado, o seu amor, eu não consigo sair da cama. E aí ele diz no Salmo 143, no mesmo verso 8, ele diz: mostra-me por onde eu devo andar, pois me entrego a ti. Todas as manhãs, Davi precisa de três coisas: uma dose do amor de Deus, a direção de Deus e fé para se entregar a Deus. Quem tem essas três coisas levanta da cama e enfrenta o dia. Quem experimenta o amor de Deus, quem conhece a palavra de Deus, lê a palavra de Deus, busca a direção de Deus na palavra, e quem se entrega em fé e diz: Senhor, guia meus passos. Tudo se fez novo para Davi, uma nova vida, um novo dia. Mas em terceiro lugar, veja que Deus deu a Davi um novo coração. Olha o verso 6 do Salmo 30, volta no Salmo 30, no verso 6. E aqui nós estamos do verso 6 ao verso 10, é Davi dizendo que ele recebeu um novo coração. Porque ele vai dizer para nós qual foi a causa de todos os males. Ele vai dizer para nós o que estava na cabeça e no coração dele, lá em 1 Crônicas 21. Ele diz assim: quando eu era próspero, ganhava todas as lutas, batalhas, eu dizia, agora nada pode me derrubar, nada, nada me para. Joabe, vai lá e conta quantos soldados eu tenho, nada me para. Olha que coisa. Sempre que estamos no bem e bom, numa situação confortável, a tentação que nós corremos é de dizer, nada me derruba agora. Ah, é? Aí Davi diz no verso 7, o Senhor, ó Senhor, o teu favor me mantinha firme como uma montanha. Era o Senhor que me mantinha firme como uma montanha. Mas eu não estava entendendo, houve um momento em que aconteceu um eclipse na minha mente, no meu coração, e eu parei de enxergar o fato de que o Senhor é quem me mantinha. Então, o que o Senhor fez? O Senhor virou as costas para mim, o Senhor me entregou a mim mesmo, o Senhor me deixou entregue a mim mesmo. Gente, deixa eu contar um segredo para você, não fale isso muito alto não, que podem ficar com raiva. Sabe qual é o pior castigo que Deus pode dar para o ser humano? É entregar o ser humano ao seu livre-arbítrio. Quando Deus entrega o ser humano ao seu livre-arbítrio, dá no que deu. Ah, se não é a graça de Deus inclinando o nosso coração, se não é a graça de Deus vinda do céu e nos dizendo a que caminho seguir, dizendo, não Leandro, não siga por aí, não Leandro, não faça isso, não Leandro, não é assim. Ah, se não é Deus. A gente vive miseravelmente, como Paulo diz em Romanos, miserável homem que sou, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. Quem vai me livrar da escravidão do meu próprio coração? E aí Davi esquece que quem mantinha ele em pé como uma montanha é o Senhor. Ele achava que podia conseguir tudo, que ninguém derrubaria ele. Sabe o que Deus faz? Vira as costas, está certo. Você quer viver sua vida assim? Tchau. O resultado é, eu entrei em pânico, diz Davi. Eu tive crise de pânico. Eu sei o que é uma crise de pânico. E no meu momento pior de pânico, se existia algo que sustentava aquele pânico, era a estúpida certeza de que Deus não estava comigo. Meu povo, Davi experimentou isso. E no verso 8 ele diz, clamei a ti, Senhor, supliquei ao Senhor por misericórdia, que vantagem terás se eu morrer, se eu descer a cova, acaso o pó tem como te louvar, será que o pó vai falar da sua fidelidade? Ouve-me, Senhor, e tem misericórdia de mim, ajuda-me, Senhor, livra-me desse coração estúpido. Gente, tudo que Davi passou como consequência do livre-arbítrio dele, hein? Lembre-se disso. Como consequência do coração pecaminoso, como consequência do comportamento pervertido, Deus pegou toda aquela desgraça e fez Davi crescer. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até os nossos deslizes, porque nesse deslize, Davi enxergou algo que até então ele não tinha enxergado, o perigo do coração dele. coração que diz, eu não preciso de Deus. Aliás, eu não preciso de ninguém. Ninguém me derruba. E aí Deus fala, tá bom. Vira as costas. E Davi se arrebenta. Só que agora Davi tem um novo coração. Ele reconhece, ele pede perdão, ele vê a estupidez. E aí esse mesmo Davi escreveu outro salmo. Escreva bem pequenininho aí do lado dos versículos 6 a 10 do Salmo 30, escreva assim, Salmo 131. Se você perguntasse assim, Leandro, cita para mim seu salmo preferido, é o 131. Mais do que o Salmo 23? Mais que o Salmo 23. Não sei porquê, eu tenho um encanto por esse salmo. Olha o Salmo 131 que Davi diz... Senhor, meu coração não é orgulhoso. Um dia foi. Os meus olhos não são arrogantes. Um dia foi. Não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para minha compreensão. Um dia se envolveu. Pelo contrário... Acalmei e aquietei a minha alma, como criança desmamada, não chora mais pelo leite da mãe. Sim, minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. Ó Israel, põe sua esperança no Senhor agora e sempre. Esse é o salmo. Criança desmamada, não no sentido de que ela não vai mamar mais, que ela abandonou o peito da mãe, não. Criança que mamou, fartou-se. E aí ela dá aquele arroto gostoso, quem já teve bebê, já viu, ela dá aquele arroto gostoso, você põe ela na mãe, põe ela em pé assim no peito, fica batendo nas costinhas, aí ela dá aquele arrotinho, e ela toda suadinha, dormindo, sossegada, porque se fartou do leite. Davi está dizendo, quando eu me farto de Deus... Eu deixo de ser orgulhoso, eu deixo de ser arrogante, eu deixo de pensar. Eu não vou pregar o Salmo 131, hoje, Deus permitindo, a gente chega lá ainda. Falta 101 salmos para a gente chegar lá, se Deus permitir. Mas Davi está dizendo para nós que tudo se fez novo. Deus deu a ele uma nova vida, Deus deu a ele um novo dia, Deus deu a ele um novo coração. Agora volta para o Salmo 30 e veja em último lugar, Deus deu a ele uma nova canção, uma nova música, um novo cântico. A nova vida, o novo dia, a nova canção, ou melhor, o novo coração, fizeram Davi cantar um novo cântico. Olha o verso 11 do Salmo 30. Transformaste meu pranto em dança. Tiraste minhas roupas de luto e me vestiste de alegria. Para que eu cante louvores a ti e não me cale. Senhor meu Deus, te darei graças para sempre. Senhor meu Deus, te darei graças para sempre. Sobre essa nova canção de Davi, veja três coisas. Primeiro, essa canção de Davi era autenticada por uma nova postura. Transformaste meu pranto em dança. Era postura de alegria. Segundo, veja que essa nova canção era fundamentada por um novo status diante de Deus. Havia um fundamento sobre o qual Davi firmava seus pés. E esse fundamento era o que ele diz, tiraste minhas roupas de luto e me vestiste de alegria. O Senhor me justificou. E a última coisa, veja a nova atitude de Davi, verso 12, para que eu cante louvores a ti e não me cale, Senhor meu Deus, te darei graças para sempre, essa é a atitude dele. O Salmo 30, o significado do Salmo 30 emerge, surge claramente do contexto do pacto de Deus com Israel. Estou caminhando para o fim, deixa eu me amarrar tudo agora, olha aqui. A promessa de Deus para o povo da aliança sempre foi vida. Morte é a antítese da promessa. Está lá em Deuteronômio 30, de 15 a 20. Caminho de vida, caminho de morte. O salário do pecado é a morte. Davi quase morreu porque ele pecou. A praga caiu sobre Israel e muitos morreram porque eles pecaram. A continuidade da vida dependia da fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus, essa que era traduzida numa vida tanto de amor como de obediência às estipulações do pacto ou da lei de Deus. Lia a lei, entendia a lei, amava a lei, praticava a lei. Só que tem um problema. Todos fracassaram. Israel fracassou, Davi fracassou, nós fracassamos. Vamos ser honestos, gente, nenhum de nós consegue viver de forma a agradar a Deus. Todos nós pecamos. E todos nós um dia fomos separados de Deus, nós colhemos a morte. Colhemos a morte e a prova de que nós colhemos a morte está no fato de que todos nós morremos fisicamente, mas antes de chegarmos lá, todos nós estamos mortos espiritualmente, e a prova de que uma pessoa está morta espiritualmente é que ela não tem apetite para Deus, ela não ama a Deus, ela ama as trevas, ela pratica o mal. Aonde está a esperança? A esperança para todos nós é Cristo. Na obra de Cristo, na fé em Cristo, porque em Cristo tudo se fez novo. Por isso eu dei o título a esse salmo de tudo se fez novo. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele escreveu da seguinte forma, e aqui eu vou ler a versão Almeida, Revista e Corrigida. 2 Coríntios 5:17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em Cristo tudo se fez novo. O que que isso tem a ver com você? Pergunto, que eu fiz a pergunta que eu fiz no início, eu repito. Você cansou de colher e de comer frutos amargos do pecado? Você quer uma nova vida, você quer uma nova chance, você quer um novo dia, você quer um novo coração, você cansou de desejar essas coisas que te levam sempre para o buraco, você quer um novo coração, você quer uma nova canção para você viver? Deixa eu te dizer uma coisa, somente Cristo pode te dar isso. Porque sem Cristo todos nós somos escravos do orgulho, da cobiça e do pecado dos nossos corações. Cristo nos liberta do pecado. Cristo nos liberta de nós mesmos, Cristo nos liberta do mundo, Cristo nos dá uma nova vida para ser vivida para Cristo e para a glória de Deus. É isso que Paulo diz em 2 Coríntios 5, versículo 15, quando ele diz que Cristo nos salva para que nós não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele que nos salvou. Não há liberdade maior do que você parar de viver para você. Essa teoria moderna de que você tem que se amar mais é um perigo. Cristo nos liberta. Cristo nos permite viver. Cristo nos inclina à prática da justiça, do amor, das boas obras. Portanto, agora no final, a gente está pronto para responder uma pergunta que eu deixei para o final. O que que o conteúdo do Salmo 30 tem a ver com o título do Salmo? Você leu o título? Salmo de Davi, cântico para dedicação do templo. Os estudiosos nos dizem que esse título do Salmo é uma clara adição feita muito tempo depois que o Salmo foi composto. Esse salmo, o salmo 30, era usado na festa da dedicação do templo. Essa festa anual, Hanukkah no hebraico, Hanukkah, festa das luzes, servia para comemorar a restauração do culto no templo. Templo esse que no ano 168 a.C. foi profanado por Antíoco Epifanes, que sacrificou animais dentro do templo, animais impuros, e levou Israel a fazer o mesmo. Então Deus vem e traz uma libertação miraculosa, e aí o que, que eles fazem? Eles pegam esse salmo e enxergam a libertação que Deus deu a Davi, quando salva Davi da morte, quando dá a Davi uma nova vida, um novo dia, um novo coração, deu a Davi um novo cântico. E aí os judeus olham para essa cena e diz: quando Deus nos restaurou o templo, Ele nos deu uma nova chance. Sabe como é que eu amarro tudo isso? Quando Deus nos liberta do poder e da tragédia do pecado, Ele nos liberta para nos tornar adoradores. Então, se você deseja que tudo se faça novo na sua vida, se você quer uma nova vida, um novo dia, um novo coração, uma nova canção, arrependa-se e creia em Cristo. O Tiago, membro da nossa igreja, ele é diretor técnico do CREDEC, que é um centro de referência e excelência em dependência química no estado de Goiás, a linha Aparecida de Goiânia. Comemorou um ano semana passada e ele me convidou para pregar no culto. Quando eu cheguei lá, eu escutei, lá do estacionamento, eu escutei aqueles homens e mulheres sendo recuperados, escutei eles cantando, uma banda cantando música. Três músicas eles cantaram. Todas elas falando sobre a alegria que eles aprenderam a ter ali no CREDEC. Cantaram uma música do Raul Seixas, Tente Outra Vez. Cantaram uma terceira música que eu não me recordo, nenhuma música era cristã, mas todas as músicas falavam da esperança e do desejo deles de se verem livres. Sabe o que imediatamente eu pensei? Falei: meu Deus, não existe vida plena sem louvor. O que Davi está nos mostrando aqui é que todos nós desejamos uma nova vida. Um novo dia, um novo coração, uma nova canção para viver. Tudo só vai se fazer novo na sua vida se você se arrepender, crer em Cristo e viver pela fé. Não há outro caminho. E aí o Senhor te chama para viver a sua vida de dedicação a Deus. Por isso que esse salmo para mim, o título que os judeus deu a esse salmo para mim, é magnífico, porque eles enxergaram. Quando Deus nos resgata, quando Deus nos liberta, quando Deus nos dá nova vida, novo dia, novo coração, novo cântico, Ele faz tudo isso para a gente viver se dedicando a Deus. Seja esse o seu desejo, essa é a minha oração por você. Ore comigo, feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço graça hoje à noite sobre todos. Todos os que me ouvem, todos os que vieram. Todos nós precisamos de algo novo. Precisamos de um novo cântico, precisamos sempre de um novo dia. Alguns aqui precisam de uma nova vida, um novo coração, e só o Senhor pode dar um novo coração. Só o Senhor pode fazer o pecador nascer de novo. Faça esse milagre aqui e agora, Senhor. Que haja arrependimento e fé. Que Cristo seja Salvador, Senhor, e que pessoas possam dizer: olha, tudo se fez novo para mim hoje em Jesus. Ó Deus, seja assim. É em Jesus que nós confiamos e é no nome dele que nós oramos. Amém.